CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O orçamento de 2027 prevê um aporte bilionário nos Correios para a reestruturação da companhia em meio à pior crise da empresa. O governo federal negocia um empréstimo de R$7 bilhões com instituições financeiras internacionais como Bank of America, Citi e Deutsche para a estatal. Em 2025, os Correios registraram prejuízo histórico de R$8,5 bilhões. A gestão Lula tende a apresentar o projeto de lei orçamentária anual até o dia 31 de agosto. O volume de vendas no comércio varejista subiu levemente 0,1% em maio na comparação com o mês anterior. Em abril, o setor teve queda de 1,6%. Entre os meses pesquisados pelo IBGE, 5 atividades registraram taxas positivas e 3 apresentaram queda. O destaque foi para o grupo, que inclui livros, jornais, revistas e papelaria, com elevação de 15,2%. Horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
2:04. Boa tarde para você que está na CBN. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Fernando Andrade, boa tarde.
Oi, boa tarde, Tati. Boa tarde, ouvintes.
Estamos juntos até às 5 horas da tarde. Programa inteiro, completinho, muita informação para você. Análise, diversão, sempre que possível. Mas antes... E a Inglaterra, hein, Fernando Andrade?
E a Argentina, hein, Tatiana?
Mas foi a Argentina que ganhou ou foi a Inglaterra
que
perdeu?
Foi a Argentina que
ganhou. Pipoqueira essa Inglaterra. Recuou o time inteiro, tava pedindo pra tomar a virada. Não é? Eu achei legal. Agora tá um grande debate sobre se devemos ou não devemos torcer pra Argentina, porque sim, sul-americano, sim, não sei mais o quê. Mas, nossa, torcida super racista, e é verdade. Torcida também é muita gente, né? Mas torcedores que já deram muitas demonstrações racistas e ídolos omissos, né? Messi tá sendo muito cobrado. Sério? Que você não vai falar nada sobre isso? E é tudo verdade. Mas então a gente vai torcer para a Inglaterra, como se não houvesse racismo por lá? Ou então a gente vai torcer para a Espanha, como se não houvesse racismo por lá? Eu gosto desse debate, porque não tem resposta certa, eu acho. Tá bom. Bom, vamos no nosso cardápio. A gente vai também falar de Copa do Mundo, final definida, Argentina e Espanha. Uma final falada em espanhol. Eu dizia que ia ser legal isso aí, né? Essa parte é boa. Tá bom. Em CBN Pelo Mundo, esse é o assunto do Ariel Palacios, a classificação da Argentina para a final.
Tem também a nossa Língua de Todo Dia com o professor Pasquale. Continua a conversa da última terça-feira sobre maravilhas linguísticas presentes em títulos de sites de notícias.
Tem Clube do Livro hoje. José Godoy fala um pouquinho sobre a extensa, numerosa e qualificadíssima programação da Festa Literária Internacional de Paraty desse ano, que rola na semana que vem. Aliás, desculpa. Estúdio CBN especial a semana que vem, de lá, hein? Quinta e sexta, vou estar na Casa Motiva, transmitindo ao vivo este Estúdio CBN da Flip. Quinta e sexta, entre 2 e 5 da tarde. O Zé vai estar lá em Paraty, então vai fazer o Clube do Livro na quinta que vem de lá. Michel Coforado vai estar lá também, então vai fazer o Pra Onde Vamos na sexta-feira comigo de lá. Teremos entrevistas também. Amanda Mazei vai estar lá na nossa reportagem trazendo tudo o que acontece na festa. Vai ser legal.
E olha, você já ouviu bastante sobre o novo tarifaço imposto pelo governo americano e, no fim das contas, a Nayara Bertão vai responder de que forma isso atinge o meu, seu, nosso bolso.
Tem Saúde em Foco com o Dr. Luiz Fernando Correia.
Convocadas, futebol feminino com Thalita Gildes e a preparação da seleção brasileira para a Copa do ano que vem. Calma, que tem Copa ano que vem de novo.
Eba! E tem sala de música para encerrar o Estúdio CBN. João Marcelo Bosco, ele vem aí hoje, quinta-feira, falando de dentro do estúdio. Fofoca, anedotas musicais que ele soube ou presenciou e que aconteceram dentro de um estúdio de gravação. E hoje ele traz anedotas de ninguém mais, ninguém menos do que Jimi Hendrix.
Você gosta de Hendrix?
Depende do Hendrix. João tá atacado.
Tem uma foto no grupo.
Você gosta de Hendrix? Aí ele manda foto de uma bebida. Ai, João Marcelo, viu? E tem a nossa reportagem também, claro. Trabalhando muito para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes aqui na CBN. Então entre, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser falar com a gente, manda para cá seu WhatsApp. DDD é 11, número 999119981. 999119981. Tem e-mail também, claro, você pode. Quer mandar um e-mail, manda para cá, tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Se quiser assistir, a gente pode. Vai lá em cbn.globo.com, rádio com imagens, legal demais. youtube.com/cbn também. E ainda globoplay.com, para a gente surgir lindo e grande aí nessa sua tela de muitas polegadas. Tem Globoplay aí na sua TV, não tem? Vai lá, busca CBNSP na sua lupa. Fernando e eu surgiremos aí bonitos para te fazer companhia durante a tarde de hoje. Simbora! Bom, ontem a gente falava da expectativa pelo anúncio das tarifas. Esse anúncio, essa divulgação acabou sendo feita na noite de ontem. E a repercussão já dela, com a Karen Lemos aqui pra gente. Oi, Karen, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando, também para os ouvintes. Pois é, aqui no Brasil, representantes de setores aí, eu sinto indústria e comércio, estão fazendo alertas aí para os impactos do novo tarifaço, né? Isso porque, olha a lista aqui, Tati, etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados, papel, todos esses itens vão pagar uma tarifa adicional de 25%, para entrar nos Estados Unidos a partir do dia 22 de julho, que é semana que vem, né? Já está aí. Bom, as repercussões já são muitas, né? A Câmara Americana de Comércio do Brasil, por exemplo, alerta aí, né, que essa cobrança vai ser somada às tarifas atuais, alcançando aí cerca de 3 mil produtos responsáveis por mais de 11 bilhões de dólares em exportações. E ainda tem aquele risco, né, dessas empresas brasileiras serem substituídas por outros fornecedores, né, para os compradores americanos. Ainda falando aí da Confederação, uma outra repercussão, né, a Confederação Nacional da Indústria destaca aí que essa sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional, claro, um cenário aí em que mais de 20 estados brasileiros já registram queda nas exportações para os Estados Unidos neste semestre, né? Ou seja, o cenário já não é bom. A Confederação estima aí uma queda de 13% nas exportações neste ano, perda aí que chega a 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Já a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo atribuiu aí a responsabilidade ao governo brasileiro devido ao que chamou de ruídos diplomáticos desnecessários. Durante as negociações, o setor empresarial mandou mais de 300 manifestações ao escritório de comércio dos Estados Unidos só que não adiantou, né? Bom, a indústria de calçados, por exemplo, aí já entrando em detalhes mais minuciosos, né? Já revisou de 3,6% para 7,1% a previsão de queda das exportações para este ano. O presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira, definiu aí os impactos como imediatos para o setor. Vamos ouvi-lo.
A gente tem as possibilidades em relação a esse tarifaço, é realmente uma negociação do governo brasileiro com o governo americano, né? Uma continuidade dessa negociação e dessa tentativa de minimizar esses impactos. E uma segunda possibilidade é acionar o órgão de solução de controvérsias da OMC, que também é possível nos casos de tarifas implementadas no âmbito da seção 301.
A gente, na verdade, acabou ouvindo uma outra sonora, né? Mas a gente já tem a sonora do Haroldo? Tá, vamos ouvir agora o Haroldo sobre os impactos imediatos no setor de calçados aqui no Brasil.
Este novo tarifaço vai inviabilizar os negócios que já estavam acontecendo ou os futuros negócios para o mercado norte-americano. E isso vai prejudicar bastante a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho. Os dois principais polos impactados é o interior do Rio Grande do Sul, o interior de São Paulo, mas também muitas indústrias que estão instaladas na Bahia do Ceará também produzem produtos específicos que são destinados ao mercado norte-americano e isso vai sofrer bastante com esse acréscimo no imposto de importação.
Bom, aí só para citar um setor, né? Mas vários poderão ser afetados, como eu disse. Os Estados Unidos também são o principal mercado externo da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, que é um setor que exportou US$3,2 bilhões ao país em 2025. A associação que representa as fabricantes afirma que essa tarifa deve elevar custos, reduzir a competitividade e também comprometer investimento nos dois países. Bom, carne bovina, café, petróleo, suco de laranja, minério de ferro, celulose, aeronaves civis ficaram isentos, segundo Washington, porque poderia levar a inflação e também afetar as cadeias produtivas nos Estados Unidos. O governo americano alega que práticas brasileiras prejudicam empresas dos Estados Unidos. Entre as críticas estão o nosso PIX, né, e as políticas de plataformas digitais. Mercadorias embargadas antes do início da cobrança, que eu lembro aqui, né, vai ser no dia 22, próxima quarta-feira, poderão escapar da tarifa, se chegarem aos Estados Unidos até o dia 29 de julho. Essas são as informações, portanto. Tati.
Obrigada, Karen. Karen Lemos, com informação para você.
Em Brasília agora, a gente fala sobre a repercussão política desse tarifaço. Rani Veloso com as informações. Oi, Rani, boa tarde.
Oi, Fernando, boa tarde a você, a Tati e a todos que nos acompanham. Olha, a decisão do presidente Donald Trump de taxar as exportações brasileiras acirrou a disputa política e eleitoral no Brasil. O governo prepara reações comerciais e diplomáticas e a oposição e a base governista trocam acusações. O Palácio do Planalto reagiu a essa taxação e classificou a decisão como um marco lastimável e sem justificativa econômica. O governo argumenta que os Estados Unidos acumulam um superávit comercial com o Brasil de US$424 bilhões nos últimos 15 anos. Em resposta, o Brasil anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e aplicar a lei de reciprocidade para proteger setores afetados e preservar empregos. O governo acusou a família Bolsonaro, movida por interesse eleitoreiro, de ter colaborado para viabilizar as sanções, alegando que são falsos os patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o Brasil. O Itamaraty também rebateu as acusações americanas de falta de diálogo. Segundo fontes da CBN, foram realizadas mais de 30 reuniões bilaterais recentes, incluindo conversas diretas entre os presidentes Lula e Trump. A cobrança virou combustível eleitoral. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse que o Brasil está em um avião sem piloto e atacou o presidente Lula comparando-o ao ex-presidente americano Joe Biden. Ele compartilhou a fala do secretário de Estado americano Marco Rubio, que justificou a decisão de Trump de aumentar a taxação por falta de boa fé do governo brasileiro e do ego do presidente Lula nas negociações.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro E essas tarifas são o preço por isso. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente.
Por outro lado, o deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria, acusando a oposição de articular as sanções com a Casa Branca para tentar evitar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e interferir nas eleições do Brasil.
Tarifável ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles, ainda no julgamento do Bolsonaro, quando eles trabalharam ali ativamente por tarifas. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Outros pré-candidatos à presidência também se manifestaram. Ronaldo Caiado, do PSD, disse estar indignado, criticou a polarização e alertou para o risco de quebra de setores produtivos por causa de uma disputa eleitoral, ao citar Lula e Flávio. Romeu Zema, pré-candidato pelo Novo, condenou o tarifaço e disse que os erros do governo Lula não justificam a medida e que o Brasil precisa ser respeitado. E em meio a essa crise comercial, Tati e Fernando, a pesquisa de NeoQuest, divulgada hoje, mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem no cenário eleitoral. O impacto negativo maior é para Flávio Bolsonaro. 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% de junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro recuou de 30% para 27%. Entre os independentes, a intenção de votar em Lula devido ao tarifaço subiu de 26% para 33%, enquanto a escolha por outros candidatos caiu de 45% para 38%. Agora, nesse momento, eu estou aqui no Palácio do Itamaraty e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai dar uma declaração à imprensa sobre o novo tarifaço de 25% aos produtos brasileiros. Tati?
Obrigada. Rani Veloso, em Brasília.
Seguimos em Brasília, agora sobre a aprovação pelo Tribunal de Contas da União de pagamentos fora do teto do funcionalismo para somente alguns servidores. Igor Cardim, conta mais pra gente. Igor, boa tarde.
Oi, Fernando. Boa tarde para você, para Tati, os ouvintes. O Tribunal de Contas da União decidiu autorizar que o salário e a gratificação por desempenho de função de chefia de servidores da própria Corte, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sejam pagos separadamente para fins de aplicação do teto constitucional. Por 8-1, os ministros entenderam que, na prática, servidores que já recebem remuneração próxima ao limite poderão receber integralmente a gratificação, sem a incidência do chamado abate-teto. A decisão foi tomada após o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, abrir divergência em relação ao voto do relator, o ministro Walton Alencar Rodrigues. O relator defendia que o processo não fosse analisado por entender que o sindicato que entrou com o pedido não tinha legitimidade para apresentar essa representação. Já Vital do Rego, presidente do TCU, argumentou que a regra atual desestimula servidores a assumir funções de chefia, pois parte da gratificação acaba sendo reduzida pelo teto. Os outros ministros acompanharam esse entendimento. Segundo o entendimento do STF, que já foi até revisado, as verbas de caráter remuneratório, como salários, horas extras e adicionais, estão sujeitas ao teto do funcionalismo. Quando a soma desses valores ultrapassa o limite, o excedente deve ser cortado. O limite do funcionalismo público corresponde hoje ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 46.366,19. Para o constitucionalista e professor de Direito da USP, Rubens Bessac, a decisão do TCU é uma afronta ao entendimento do STF.
O que aconteceu agora com essa decisão do TCU é um assinte, porque ele, na prática, autoriza que os funcionários do próprio tribunal e das duas casas do nosso Congresso, do nosso Parlamento, recebam acima do teto. Ora, ou a decisão vale para todo o funcionalismo ou não vale, não é verdade? Então, e que chama a atenção da cidadania, chama a atenção da população em algo totalmente anômalo.
Segundo o acórdão do TCU, a mudança pode beneficiar cerca de 25.700 servidores da União e gerar um impacto estimado de R$ 211 milhões por ano, o equivalente a 0,909% da folha de pagamento dos servidores ativos da União. Fernando.
Obrigado. Essas informações de Igor Cardinha em Brasília.
Noticiário Internacional, as informações com Ana Luísa Bessa. Ana, boa tarde.
Oi, Tati, uma ótima tarde a você, ao Fernando e ao nosso ouvinte. O conflito no Oriente Médio não apresenta nenhum sinal de trégua. 8 dias depois da retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã pediu aos Houthis, que é um grupo extremista do Iêmen, que se preparem para fechar o estreito de Bab el-Mandeb, rota petrolífera no Mar Vermelho, caso os Estados Unidos ataquem a infraestrutura de energia iraniana, segundo a Reuters. De acordo com uma fonte da agência próxima aos Houthis, o grupo já concluiu os preparativos para atacar navios e aguarda a ordem para iniciar o ataque. Vale destacar, Tati, que com o Estreito de Hormuz já fechado, qualquer ataque dos Houthis a embarcações ou portos no Mar Vermelho iria interromper as duas principais rotas de exportação de petróleo no Oriente Médio, abrindo ali uma nova frente na crise energética. Além disso, o Irã ainda acusou hoje os Estados Unidos de realizarem um ataque bárbaro, depois que um hospital oncológico no sudoeste do país foi forçado a evacuar seus pacientes devido a ataques nas proximidades. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã, 211 pacientes em tratamento de quimioterapia foram retirados. O país persa ainda ameaçou destruir toda a infraestrutura de energia da região se os Estados Unidos mantiverem os ataques contra instalações iranianas. Nesta madrugada, os Estados Unidos finalizaram uma nova onda de ataques contra centros de comando, sistemas de defesa aérea, além de instalações de vigilância costeira por várias regiões do país, desde a capital Teerã até as áreas próximas ao Estreito de Hormuz. A Força Americana também informou que atingiu um petroleiro que seguia para um porto iraniano dentro do bloqueio naval retomado nesta semana. Agora, do outro lado, Tati, a resposta veio contra bases usadas por forças americanas no Kuwait, no Bahrein, na Jordânia, contra centros de comando, depósitos de combustível e áreas de concentração de tropas. E o Estreito de Hormuz permanece no centro da crise. Um assessor do líder supremo iraniano afirmou que a passagem pertence ao Irã e que nenhum poder no mundo poderá tirá-la do controle do país. Agora, já o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que o Irã tenta negociar nos bastidores, mas afirmou que os Estados Unidos podem resolver o conflito ou terminar o serviço. Bom, agora na economia, o petróleo aparece em queda de quase 1%, O barril do petróleo tipo Brent chegou a US$ 84,70, Tati.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
Olha, muito importante essa questão envolvendo o Estreito de Abel Bandeb, porque é o seguinte, os Houthis, eles são, como a Ana falou, são um grupo rebelde, são aliados do Irã, são financiados pelo regime iraniano, só que eles não são tão submissos assim como, por exemplo, o Hezbollah. Eles têm questões internas no Iêmen, mais importantes, mas são muito aliados do Irã. Surgiram na década de 1990 e controlam parte do Iêmen, incluindo a capital Sanaa. Agora, se acontece isso, das duas principais rotas de exportação de petróleo no Oriente Médio, Hormuz e Bab el-Mandeb, fecharem, só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, essa está sendo uma rota alternativa, desde o fechamento de Hormuz, preferida da Arábia Saudita. Ela passou a desviar mais de 70% de suas exportações diárias de petróleo pelo porto de Anbu, que é no Mar Vermelho. Hoje, 7% do abastecimento de energia do mundo estão passando pelo Mar Vermelho. E tem um ingrediente a mais nessa história. Ontem eu até contei na última edição do Mundo em 3 Minutos, que é o seguinte, os Houthis haviam atacado um aeroporto na Arábia Saudita. Foi uma resposta a um ataque da Arábia Saudita contra o aeroporto do Iêmen para evitar que um avião pousasse lá. Aqui houve uma quebra de um cessar-fogo de 4 anos. e isso preocupa muito o Paquistão. Paquistão que no ano passado assinou um pacto de defesa mútua com a Arábia Saudita. Então veja só, ataques contra a Arábia Saudita são ataques contra o Paquistão. Todo esse movimento pode, então, arrastar o Paquistão para a guerra. E aí tem um detalhe muito importante nessa história. Paquistão tem arma nuclear. 2h26. No Rio de Janeiro a gente fala mais sobre a morte do nosso colega Renato Machado. Vamos ao Rio de Janeiro. Ana Luísa Barreto.
Oi, Fernando. Boa tarde para você, Tatiana, também para os nossos ouvintes. Jornalista Renato Machado, que morreu nessa manhã aos 83 anos na Gávea, zona sul do Rio. A causa da morte não foi informada. Ele, que é um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo e durante 12 anos, Renato também foi comentarista da CBN no quadro Momento do Brinde. A trajetória de Renato Machado começou em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, ingressou na TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas, um dos primeiros grandes trabalhos na emissora. Em 1983, virou correspondente em Londres, onde acompanhou fatos históricos, como os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl. De volta aqui ao Brasil, em 1988, Renato passou a atuar como repórter especial da TV Globo. Entre 1996 e 2010, Renato Machado foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, período em que ajudou a reformular o telejornal. A apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, contou que aprendeu muito com Renato como colega de trabalho.
Ele era muito presente em tudo. Ele foi editor-chefe do Bom Dia Brasil, né? Ele não era apenas o apresentador. Então, ele dominava muito tudo aquilo que acontecia no jornal. Muito exigente, cobrava muito de todos nós. Mas ele me ensinou coisas muito importantes. Por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação. Ele sempre procurava fazer com que a notícia fosse bem entendida, mas sem desrespeitar o público, sabe? Sem achar que as pessoas precisam de tudo muito bem explicadinho. Ele respeitava muito a inteligência do público.
Nos últimos anos, Renato continuou compartilhando o interesse pelo universo dos vinhos, também nas redes sociais, onde se definia como apaixonado por jornalismo e música clássica, gostando de ouvir e contar boas histórias. Ainda não há informações sobre o velório do jornalista Fernando e Tatiana.
Ok, obrigado. Essa informação no Rio de Janeiro, de Ana Luísa Barreto. Vamos agora a Brasília, num pronunciamento do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer. Naquele momento, o Brasil foi tarifado em 10%, o menor nível de tarifas aplicado pelos Estados Unidos a qualquer país. Após a carta do presidente Trump ao presidente Lula, de 9 de julho de 2025, as tarifas foram elevadas a 50% por expressa motivação política em tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro. Foi justamente nessa carta em que o presidente Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50%, caso o processo contra o ex-presidente da República não fosse imediatamente interrompido. Foi nesta carta que foi dada a instrução ao representante de comércio dos Estados Unidos para que iniciasse a investigação sobre a seção 310 contra o Brasil. Este texto encontra-se na carta que foi enviada ao presidente Lula pela mídia naquele mesmo dia. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Cito como exemplo demandas de abertura total, irrestrita e exclusiva aos Estados Unidos de setores inteiros da economia brasileira, sem qualquer contrapartida para os produtos brasileiros. Em outras palavras, exigiam a capitulação. Não custa reiterar que os Estados Unidos acumularam 424 bilhões de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Em 2025, 76% das importações originárias dos Estados Unidos entraram no Brasil sem pagar imposto de importação, incluindo 8 dos 10 principais produtos dos Estados Unidos importados pelo Brasil. Apesar da motivação política, o governo brasileiro participou ativamente nas investigações pelos canais diretos de interlocução entre os governos, desde a abertura do processo em 15 de julho de 2025. Apresentou duas defesas escritas ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos em 18 de agosto de 2025 e em 10 de setembro de 2025, demonstrando que as políticas e práticas brasileiras investigadas são legítimas, não discriminatórias e não prejudicam o comércio dos Estados Unidos. Realizou reunião de consultas governamentais com os Estados Unidos em Washington em 15 e 16 de abril de 2026, com delegação de alto nível. Não se pode esquecer também que a investigação sobre a Seção 301 surgiu para compensar, do ponto de vista legal, a derrota do governo dos Estados Unidos na Suprema Corte sobre a política unilateral de aplicação de tarifas a todos os países. Não houve, portanto, racionalidade na aplicação destas tarifas. As alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. O PIX é uma infraestrutura pública de pagamentos criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições que atuam no Brasil. Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamento também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Estes são apenas dois exemplos. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade. Muito obrigado. Boa tarde.
Esse, portanto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falando sobre a definição, a imposição de novas tarifas ao Brasil por meio da 301, que é de um escritório chamado USTR dos Estados Unidos, começou falando que sim, que houve diálogo, foram mais de 30 reuniões, presencial, virtual, e pegou aqui a fala, uma crítica clara aqui ao secretário de Estado americano, Marco Rubio. Marco Rubio havia dito que Lula tinha colocado o ego dele à frente das negociações. Mauro Vieira vai ao encontro dessa declaração e diz que a crítica ao Marco Rubio foi grosseira e arrogante. Diz também que houve defesa, que apresentou várias defesas, documentos, com delegação de alto nível e não houve racionalidade por parte do governo americano na imposição dessas novas tarifas. A gente vai falar mais sobre isso logo mais.
Só chamar atenção para o editorial do Guardian ontem. A gente falou entre a gente, mas acho que a gente não deu no ar, né? Mas é um
síntese.
Ótimo título. Uhum. É, Trump transforma a autonomia do Brasil em delito comercial. E o ministro defendeu muito bem o PIX, né? É, os Estados Unidos têm atacado o PIX por interesse próprio, evidentemente. E acho que pode ser um bom exemplo dessa manchete do Guardian. É a autonomia do Brasil. Está sendo atacada e está sendo vista, tratada pelos Estados Unidos como delito. 3 minutos de informação na sua cidade. Quatro minutos! Não acredito que a gente voltou. 4 minutos de informação na sua cidade? Voltamos já.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2:37. Com responsáveis por estabelecimentos e executores de obras do Distrito Federal, começaram esta semana a receber os boletos referentes àquela taxa de funcionamento de estabelecimentos e à taxa de execução de obras. Ambas as cobranças alcançam 273 mil contribuintes aqui na capital, que têm até o dia 31 de julho para realizar o pagamento. Neste ano, o valor máximo das duas taxas é de R$ 50,90, sendo possível parcelar quando o montante ultrapassar mais de R$ 100, no caso R$ 101,80. Então, para essa taxa de execução de obras, o valor é de R$ 2,41 por metro quadrado de obra executada e, no caso de projetos com até 1.000 metros quadrados. Para áreas superiores, há um acréscimo de R$ 0,32 por metro quadrado excedente. Já no caso da taxa de funcionamento, os valores variam conforme a natureza da atividade, que podem ser de caráter permanente ou eventual. E o valor depende da expectativa de público no caso também de eventos. Ao todo, foram emitidos mais de 262 mil dessas taxas de funcionamento e a contribuintes de qualquer natureza com endereço fiscal no DF e 11 mil a responsáveis por obras na capital. Ambos os tributos são obrigatórios e quem não estiver em dia com o pagamento terá o crédito inscrito em dívida ativa, ficando impedido, portanto, de emitir a certidão negativa de débitos e sujeito à cobrança de juros mensais proporcionais ao atraso. Então, para os estabelecimentos, há ainda a possibilidade de exclusão do Simples Nacional. Estão isentos desse pagamento da taxa entre públicos, partidos políticos, templos de qualquer culto, instituições beneficentes, sem fins lucrativos, microempresas no primeiro ano de sua criação, ambulantes, feirantes, associações ou cooperativas e locais destinados à realização de espetáculos gratuitos. Oi, mais informações estão disponíveis lá no site da agência brasilia.df.gov.br. A gente volta a falar da situação do trânsito lá na IPNB. No intervalo passado trouxe aqui informações do trânsito bem complicado por lá e agora já passa a melhorar para os motoristas que seguem então em direção à Épiaçu, ali na altura do núcleo Bandeirante. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, houve mais cedo um derramamento de óleo na pista e aí foi feita então a prevenção no local. Teve alguns acidentes leves ali na região, próximo ao núcleo Bandeirante no sentido Épiaçu, mas agora a situação segue normalizada por lá e o trânsito fluindo bem e na velocidade da via, principalmente ali próximo ao Museu Vivo da Memória Candanga, que era um ponto que o trânsito estava bem prejudicado.
Estúdio CBN. O Canadá está pegando fogo. São 800 incêndios florestais ativos no Canadá. Está espalhando uma fumaça gigante para várias regiões do país. Essa fumaça está chegando nos Estados Unidos. Segundo o Centro Canadense de Incêndios Florestais, 857 focos estão em atividade, a maioria fora de controle.
A fumaça provocou alertas de qualidade do ar, considerada perigosa em partes dos estados de Michigan, de Minnesota, e níveis insalubres em Nova York e região dos Grandes Lagos. Teve uma declaração do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, que pediu para que 8 milhões de moradores da maior cidade dos Estados Unidos permaneçam em ambientes fechados sempre que possível. Os ventos devem continuar levando fumaça para o norte dos Estados Unidos, e aí chega um problema aqui, gente. Até o fim de semana. E aí tem uma preocupação com a qualidade do ar em Nova Jersey, que é ao lado de Nova York, onde será disputada no domingo a final da Copa do Mundo. A melhora, a previsão de melhora é só a partir de segunda-feira, com mudança na direção dos ventos. Até domingo, essa fumaça ainda vai estar entre Nova Jersey e Nova York. Além da fumaça, lá no Canadá, os incêndios obrigaram a evacuação de centenas de moradores de comunidades indígenas no norte de Ontário. Destruíram casas, destruíram edifícios. Tem um vídeo divulgado. Não sei se você viu, um trem de carga foi cercado pelas chamas. Aí todos os trabalhadores conseguiram ser resgatados. E as operações ferroviárias na região foram suspensas temporariamente. Esse é o cenário dos incêndios no Canadá. E agora a fumaça então chegando nos Estados Unidos, chegando em Nova York, em Nova Jersey. E no domingo é a final da Copa.
CBN Pelo Mundo. Com Ariel Palacios.
Hoje não temos Marcelo Ninho, da China, mas temos Ariel Palacios, de Buenos Aires, que imagino que esteja em festa até agora, depois da classificação da Argentina para a final da Copa, né, Ariel? Boa tarde, bem-vindo. Oh, da rua,
boa tarde,
hoje,
Tatiana. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Hoje, da rua aqui do Obelisco, que foi o point ali das celebrações dos argentinos ontem. Eu não estou em celebração porque eu torço para o Brasil, sou brasileiro, torço pelo Londrina Esporte Clube e pelo Brasil. Aí, quando o Brasil sai, eu aprecio o resto da Copa, mas não torço especificamente por alguém. Tampouco torço contra. Não perco tempo torcendo contra nem a favor. Desfruto a Copa, sem aquelas angústias que a gente tinha quando estava o Brasil.
Mas né? Tá de camisa azul clara, né? Sei.
Gravata azul escura.
É, gravata azul, né?
Azul escuro aí.
É.
Lenço azul.
E um lenço brasileiro. Não,
lenço
brasileiro.
Tá bom. Conta mais
pra ele. Como é que foi a celebração aí?
Sou de Londrina, do norte do Paraná, pé vermelho. Ninguém duvide da brasilidade.
Ariel, conta mais pra gente. Como é que foi a celebração ontem aí dos argentinos?
Bom, foi uma celebração de arromba, porque, acho que já comentei isso em outras ocasiões, a torcida contra a seleção inglesa é a principal rivalidade que existe no imaginário coletivo dos argentinos. Muito mais do que, bom, já ouviram ali o caminhão até buzinando em sinal assim de celebração. A celebração continua ao longo do dia. Para os argentinos, a maior rivalidade no planeta é com a seleção da Inglaterra. O Brasil, o Uruguai e o Chile, que são os outros, digamos assim, rivais no imaginário coletivo do argentino, ficam num degrau abaixo, né? Tudo isso dentro daquele contexto da Guerra das Malvinas. Então, ontem, a celebração foi como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eu até suspeito que se eles perderem no domingo, não vai ser tão traumático, porque eles já vão ter derrotado a seleção da Inglaterra. É um remake, de certa forma, do jogo de 86 da seleção argentina contra a seleção da Inglaterra na Copa do México, em 86, quando Maradona protagonizou os dois famosos gols contra a Inglaterra. Um gol que era handball, né, com a mão, não com o pé, e o outro gol, sim, ortodoxo, feito com o pé. Um gol heterodoxo, um gol ortodoxo. Isso foi uma espécie de revanche em relação à Guerra das Malvinas, que havia sido apenas quatro anos antes. E várias outras questões, que depois eu explico, da relação bélica, inclusive, entre a Inglaterra e a Argentina, e também de uma relação de amor e ódio, né? Porque também é uma grande admiração em outros âmbitos. Então, foi a última vez que a Argentina ganhou da Inglaterra, foi naquela ocasião em 86, essa era a chance para eles tentarem isso, e conseguiram. E era também a primeira vez que Lionel Messi jogava contra os ingleses. Nunca havia acontecido isso antes. Então, havia como várias camadas superpostas de interesses, de obsessões e de fervor nesse caso. O assunto até... um dos cânticos dos argentinos, que cantaram inclusive no estádio lá em Atlanta, é El que no salta es un inglés, aquele que não pula é um inglês. Não é que você já deu entrevista que a torcida argentina pula como se fosse uma mola permanentemente. Eu não sei como eles conseguem.
O estádio
fazer
ontem
isso.
Tremeu, teve teste de resistência.
Teste sísmico. Bom, então, esse cântico, Fernando e Tatiana, é entoado mesmo quando você diz, bom, eles cantam isso quando estão na frente dos ingleses. Não necessariamente. Eles cantam isso em qualquer outra oportunidade. Eles cantam isso num River Boca, os do River cantam pro do Boca, os do Boca cantam pro do River. Eles cantam isso no jogo contra a seleção do Brasil, da Espanha, da Mongólia, de Burundi, de seja lá o que for. Ou seja, uma demonstração que a obsessão com os ingleses está tão presente, mesmo quando os ingleses não estão presentes ali naquele momento. A coisa é bem... Sigmund Freud adoraria analisar isso daí.
Sim, se a gente prestar atenção, no fim da partida ontem, os jogadores argentinos abriram uma faixa dizendo que as Malvinas são argentinas. Traz detalhes pra gente, Ariel, sobre a situação geopolítica entre a Argentina e a Inglaterra e mais da Guerra das Malvinas?
A Inglaterra pediu uma manifestação, uma investigação da FIFA sobre isso, né?
Exatamente. Inclusive, como foi que levaram a bandeira lá para dentro? Porque foi uma espécie de contrabando dessa faixa, não bandeira, mas dessa faixa. Bom, tudo começa em 1806, quando os ingleses invadem Buenos Aires. Não as Malvinas, mas Buenos Aires. Os habitantes de Buenos Aires, os porteiros expulsam os ingleses. Um ano depois, em 1807, os ingleses tentam uma nova invasão e os porteiros novamente expulsam as tropas enviadas pelo rei George. Qual que era o contexto? Por que invadir Buenos Aires? Porque, naquela época, a Inglaterra estava em guerra com a França napoleônica e a Espanha era aliada de Napoleão naquela ocasião. Depois acabaram se tornando inimigos, mas naquela ocasião eram aliados e, dessa forma, uma das formas da Inglaterra dar um golpe no Império Espanhol era justamente atacar na periferia da periferia da periferia do Império, nos cafundós da periferia, que era justamente Buenos Aires. Buenos Aires, a Argentina, que ainda não era Argentina, era uma colônia periférica, sem grande importância, mas era uma forma de atingir os espanhóis. Aí, depois de 1833, os ingleses desembarcam nas Ilhas Malvinas. Os argentinos haviam ocupado as ilhas por pouco tempo, 7 anos. Chegaram lá em 1827 e foram removidos de lá em 1833 pelos ingleses. Em 1982, teve a Guerra das Malvinas. As tropas do ditador Leopoldo Fortunato Galtieri, um general que era ultra chegado num Scotch, foram derrotados em 2 meses e meio de guerra, e aí houve esse trauma nacional, que teve essa espécie de vendeta geopolítica, futebolística, barra futebolística, com Diego Armando Maradona. Há outro incidente, não geopolítico, mas futebolístico, em 66, quando Antonio Ratín, capitão da equipe argentina, da seleção argentina na Copa da Inglaterra, em Londres, no estádio de Wembley, foi expulso por um juiz alemão. Ele não entendeu o que estava acontecendo, foi toda uma confusão até que ele saiu de campo e aí nesse meio pegou uma bandeirinha inglesa, amarrotou a bandeirinha inglesa, o estádio cheio de ingleses gritou animals, Argentinian animals, tal, e a partir dali, como Ratín não falava outro idioma que o espanhol e o árbitro alemão, que era um alemão, só falava alemão e inglês, então não se entendiam, é que decidiram criar o cartão vermelho e o cartão amarelo, que foi inaugurado na Copa de 70. Então, esse sistema. Porque com as cores, todo mundo ia entender independentemente de idioma. Então, a rivalidade argentino-inglesa também acabou gerando em 66. Foi a origem, foi o cerne para a criação do cartão vermelho e do amarelo. Então, como vemos, são múltiplas ramificações dessa questão. E ontem mesmo houve uma fricção dentro do governo argentino, houve um racha entre a vice-presidente, Victoria Villarroel, que é filha de um veterano da Guerra das Malvinas e de um militar golpista, e o presidente Milei. A vice-presidente disse que os ingleses eram uns piratas usurpadores e que esse era um jogo, que era mais além de um jogo, E aí Milei apareceu dizendo que o jogo era só um jogo e que guerra era uma coisa e que futebol era outra, tentando botar panos quentes, até porque Milei é um fã declarado de Margaret Thatcher, que foi a que comandou a guerra do lado britânico em 82.
Muito bem, agora a rivalidade entre Argentina e Espanha, qual é?
Não existe.
Não é
isso
possível.
É muito interessante, porque sai desse clímax, assim, totalmente bélico.
Não tem uma tretinha, não é possível. Cânticos,
não tem nada, não tem
nada.
Se
a gente voltar lá no século XV, XVI, não tem.
Bom, a Argentina foi colônia da Espanha.
Sim, justamente.
Não é? Foi colônia da Espanha. Mas há uma relação diferente, não é a relação que existe entre o México e a Espanha, que é uma relação de amor e ódio, não é? É, de ódio pelos massacres que os espanhóis protagonizaram especialmente ali, contra a população, contra os povos originários, astecas, maias, toltecas, ao mesmo tempo, uma conexão cultural fortíssima que os mexicanos têm com a Espanha. Entre a Argentina e a Espanha, não há tanto disso. A independência, embora tenha sido sangrenta, a colonização não foi tão sangrenta quanto no México. Há uma série de outras questões. E o fato é que a Espanha acolheu milhares de exilados argentinos durante a ditadura militar. E depois disso, mais argentinos que foram para a Espanha com a crise de 2001-2002. Então a Espanha recebeu, se por um lado a Argentina recebeu milhões de imigrantes espanhóis no final do século XIX, no início do século XX, bem como italianos, não é? A Argentina foi, os argentinos foram recebidos na Espanha depois, especialmente na ditadura e com a crise de 2001-2002. E a Espanha é a principal investidora, uma das principais investidoras na Argentina. Então a relação, não há cântico sobre os espanhóis. Havia piada sobre espanhóis, da mesma forma como antigamente havia piada sobre portugueses no Brasil. Imagino que no Brasil já terão desaparecido piadas de portugueses, não é? Isso foi se diluindo com o passar das décadas, da mesma forma que na Argentina foram se diluindo com o passar das décadas piadas sobre espanhóis.
Muito bem. Tá como bom. É que amanheceu?
O principal, resumindo, o principal jogo... Foi ontem.
Acabou crer, a Copa. Agora se ganhar a Copa vai ser lucro.
Para eles acabou a Copa.
Tá certo.
E amanheceu como Buenos Aires hoje, Ariel? Você que está aí andando pelas ruas?
Muitos estavam com ressaca, evidentemente. Porque ontem o pessoal, especialmente aqui na área do Belisco, alguns já estavam bem chumbados antes do jogo, mais ainda durante o jogo e no pós-jogo, nem te conto, que um pessoal ali que...
Inimigos do
era
fim.
Era como...
Inimigos do fim.
Mas, havia um certo problema de equilíbrio vertical ali para esse pessoal.
É o vento. Tá frio bom. Aí, não tá?
Era o vento.
O Ariel, olha só. A Iene Ribeiro falou assim, nossa, sou de Londrina, no Paraná. Acabei de ouvir o rapaz dizer que torce pro Londrina. O famoso Tubarão joga amanhã, hein? Tem jogo
vamos
amanhã,
lá,
hein? Mais importante que a final da Copa.
E Vicente não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida.
Tá bom.
Londrina é eterno.
Tá bom,
Ariel. Ariel tá recebendo uns chavecos aqui no nosso chat.
Sucesso!
Ariel. Tá sendo aqui cortejado por ouvintes e ouvintas no nosso chat do YouTube.
Sou casado e torço pelo Londrina. Então, assim, não. Nem adianta chavecar.
Um beijo, Ariel. Até a semana que vem.
Tchau, Ariel. Obrigado.
Até a semana que vem. A semana que vem vamos ter o resultado do Espanha...
E Argentina.
Argentina. É. Aí vamos ver o que acontece. Ah, perdão. Só para encerrar. Esta também é, teoricamente, a última Copa do Messi. E por isso os torcedores gritavam mais Messi, Messi do que Argentina. Mas eu conto isso na semana que vem.
Tá bom. Beijo. Abraço, Ariel. Até a semana que vem. Que bom ver um pouquinho das ruas de Buenos Aires também, né?
Estúdio CBN. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 2 horas e 56 minutos. Uma agressão cometida por um entregador contra um porteiro terminou com a condenação do iFood, responsável pelo serviço. O Tribunal de Justiça do DF determinou que a empresa indenize em R$15 mil a vítima. A decisão reconheceu a responsabilidade da empresa pelos riscos inerentes à atividade. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
O Tribunal de Justiça do DF condenou a empresa iFood a pagar R$15 mil por danos morais a um porteiro agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. A vítima, que trabalhava em um condomínio residencial no Sudoeste, relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo próprio condomínio para a liberação da entrega. Segundo o processo, o entregador retornou ao local e desferiu um chute na região abdominal do porteiro, o derrubando no chão. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança e um boletim de ocorrência foi formalizado. No processo, o iFood afirmou que atua como mera intermediadora tecnológica, sustentou a ausência de vínculo empregatício com o entregador e defendeu que a ocorrência é de culpa exclusiva do próprio autor. A defesa, porém, não negou a materialidade dos fatos. Ao analisar o caso, o juiz Fernando Melo Batista da Silva considerou o autor consumidor por equiparação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a plataforma é responsável pelos danos causados por profissionais ligados ao serviço. O magistrado afirmou ainda que a interação entre entregadores e terceiros é um risco próprio da atividade da empresa e que nenhuma divergência operacional autoriza o comportamento agressivo do entregador. Para o advogado Fábio Souto, a decisão reforça o entendimento de que plataformas digitais são responsáveis pelos danos causados durante a prestação dos serviços.
As plataformas de entrega, como é o caso do iFood, se qualificam como prestadores de serviços à luz do Código de Defesa do Consumidor. E nessa condição, respondem objetivamente por eventuais danos provocados por algum de seus colaboradores, ainda que não tenham um contrato de emprego formal.
E isso decorre da teoria do risco do empreendimento, ou seja, todo aquele que desenvolve atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes.
Ainda cabe recurso da decisão. Em nota, a defesa da vítima afirmou que a sentença estabelece um precedente relevante para trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento e permanecem particularmente vulneráveis a episódios de violência. Também em nota, o iFood afirmou que não comenta processos em curso, mas reitera que não compactua com qualquer forma de violência. Reportagem Marina Dantas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que não há justificativa para as novas tarifas de 25% anunciadas pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros. Segundo o chanceler, a motivação da medida foi política e uma tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa no Palácio Itamaraty. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma operação contra um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos públicos em contratos firmados com as prefeituras de Magé e Japeri. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, incluindo um contra o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil. Ele, o vereador de São João do Meriti, Magrão Nobre, do mesmo partido, e outro.